Eu li no jornal hoje que o IRS e a IVA vão subir no ano que vem. E o líder da CGTP fala de uma monstruosidade fiscal e o conselheiro do Estado, Bagão Félix, prevê uma septicemia na economia. O que é que achas disso?
Portanto, isso foi uma nova forma que eles arranjaram de continuar a tirar-nos direitos em resposta às manifestações que houveram face às medidas que foram anunciadas antes, que eram bem mais monstruosas, ou pelo menos mais evidentes, e que meteram o país todo na rua e que os obrigou a recuar ou pelo menos a reinventar a proposta. Eu acho que isso é basicamente a imagem de Portugal nos últimos 3 anos, essencialmente, que foi agravada agora com o nosso pedido à Troika e com a dívida que nós acabamos por acartar, que tem obrigado basicamente Portugal, no sentido dos trabalhadores, do povo, essencialmente das pessoas com menos direitos, pagarem uma crise que não é deles e delas, não é? E eu acho que isso é só mais um episódio desta novela que nós estamos assistindo e que está cada vez mais grave, não é? E que nos põe ao lado de países como a Grécia, como a Espanha, etc. Não é? Vi sobre o dia de ontem que milhares de pessoas, cerca de 10 mil, ocuparam a frente da Assembleia da República contra as novas medidas, o novo orçamento, e ficaram e ocuparam a rua até à 1 da manhã, e houve alguns confrontos com a polícia. A polícia foi um pouco mais violenta do que tem vindo a ser. Portanto, a coisa está a entrar numa situação de agonia que é uma agonia geral de uma população que não estava habituada e que não estava organizada para lutar contra esse sistema e que está a ver obrigada rapidamente a ter que resistir e a ter que sobreviver e a ter que lutar contra isto, com anos de história de alguma inércia e de algum comodismo, etc.
E disseste que a polícia foi mais violenta do que o costume.
Eu tenho acesso aos meios de comunicação comuns e tenho acesso aos meios de comunicação mais alternativos. E o que eu percebi é que houve assim uma entrada mais violenta da polícia, mesmo com cães, polícia de choque, feridos, inclusive um rapaz que entrou no serviço de urgência, também alguns agentes. Foi assim mais caloroso ontem. As imagens são mais fortes no sentido, fizeram uma grande fogueira mesmo em frente ao Parlamento. Entretanto, também colocaram barreiras entre os manifestantes e as escadas do Parlamento. Essas barreiras, algumas foram transgredidas. Mas basicamente neste mês e no próximo estão a ser convocadas. Há uma greve geral convocada para novembro e há outras manifestações convocadas para este mês.
Quem são as pessoas que estão na rua?
Nós tivemos duas grandes manifestações que foram assim os momentos auge de luta na rua, que foi o dia 12 de março do ano passado e foi o 15 de setembro deste ano. Foi histórico no sentido que foi a maior manifestação de sempre após a Revolução. Portanto, quem está na rua é toda a gente. Estamos a falar de quase 1 milhão de pessoas numa população que tem 10 milhões de habitantes. O que tem acontecido é que nessas grandes manifestações têm estado os reformados, têm estado os pensionistas, têm estado os estudantes e as estudantes. Generalizou-se o sentimento de revolta e generalizou-se também a quantidade de pessoas que saem à rua para reclamar pelos seus direitos. É o que eu estava a dizer antes, é que, ao mesmo tempo, muita gente que não tem um background de participação comunitária, no sentido de fazer parte de organizações, de coletivos, de organizações políticas, de partidos, etc. Isso é tudo novo para elas, não é? Mesmo a nível de organização.
E como já falaste da Revolução dos Cravos, né?
Sim, de 74, exato.
Eu li no website que o militar também se solidarizou
Foi uma
com
das
as
coisas
pessoas.
que aconteceu também já o ano passado, se eu não me engano, que os militares vieram anunciar que, havendo uma situação de conflito social, que eles não estarão para defender o governo, estarão do lado do povo. E este 15 de setembro foi mesmo muito forte, mexeu mesmo com o país. 4 dias antes, o primeiro-ministro tinha anunciado novas medidas de austeridade extremamente agressivas, colocavam a população pobre muito mais pobre, o que os obrigou também a recuar, mas que também pôs muita gente, gente conhecida, gente dos média, músicos, escritores, também artistas, no geral, e mesmo algumas pessoas de direita que vieram dizer que não estavam com este governo. Portanto, a coisa generalizou-se também a nível de diferentes facções políticas saíram à rua para dizer que não queriam aquelas novas medidas, não é? E os militares, sim, eles anunciaram isto desta vez e já tinham anunciado o ano passado que não estão de acordo.
Que é daquela greve geral?
Eu sei que a CGTP anunciou a greve geral para novembro. Pronto, eu ainda não fiz essa referência, mas eu não estou a viver agora em Portugal, né? Também por uma situação de financeira. Eu estudei em Coimbra, na universidade, pedi empréstimo para estudar e neste momento estou a pagar um empréstimo que é cerca de 350€ por mês. Após eu ter acabado a licenciatura, eu tive a trabalhar durante um ano e meio numa cooperativa cultural, como animadora, como produtora, como atriz, mais focado na educação através da arte, mas sempre com uma visão política. É uma cooperativa que era composta por mulheres, nós tínhamos uma linguagem bastante política, a nível de expressar contra o sistema governamental atual. E, de alguma forma, eu acho que isso ajudou a que a quantidade de subvenções que nos foram cortadas fosse um pouco maior. Digamos que isto é uma visão pessoal, que nada está comprovado. Mas pronto, quando tu questionas o poder e não fazes exatamente o que te mandam fazer, num sítio pequeno como é os Açores, é fácil que te encurtem as rédeas. Desde março que deixei de receber salário, eu e as pessoas que lá trabalhavam, a gente começou a ficar numa situação bastante difícil e pronto, a coisa começou a tornar-se incomportável e eu saí o mês passado de Portugal. Portanto, eu estando perto, na medida dos meus possíveis, também estou um pouco longe em relação a coisas mais precisas. Mas sim, em greve geral foi anunciado. Lá está, como mais uma das formas de fazer ver que isto não dá, que isto está insustentável. E a greve geral é exatamente parar um país. Em Portugal, quando há greves gerais, raramente nós temos a massa da Grécia que para às vezes mais do que há uma semana e que para mesmo, o país para todo. Agora, não sei como é que vai ser este mês que vem, mas suponho que é bem provável que o país pare a sério.
A taxa do emprego em Portugal caiu 2,4 pontos percentuais em relação a 2011. É a terceira maior queda do emprego, depois da Espanha e da Grécia. O teu exemplo é prova disso, né?
Sabemos bem que há pessoas que nem sequer são bem contadas nessas estatísticas, porque são intermitentes, não é? São pessoas que encontram-se num nível de precariedade, que ora vão arranjando trabalho, depois 3 meses, depois arranjam outro, e vão estando desempregadas e estão sempre numa situação muito delicada e pronto, e não são contabilizadas também nesses números. E na população jovem é abismal a quantidade de jovens recém-licenciados que estão à procura de emprego, não é? Ou que emigram. Quando falamos em estudantes, falando de estudantes do ensino superior, eles também são cada vez menos. O ano passado, se eu não me engano, no ano letivo passado, 20 mil estudantes desistiram a meio do ano letivo. O nosso ensino superior está-se a tornar um produto de luxo, tirando a parte de que tem todo um controle à custa da praxe e da tradição académica, que faz bem o seu trabalho de manipulação e alienação dos jovens. Eu não acho que seja a grande massa crítica que está na rua, não, não é. Esta última manifestação teve 20 mil manifestantes em Coimbra num sábado. E isso não são estudantes, isto é a população de Coimbra também. Assim, os estudantes que estão numa situação económica complicada são também trabalhadores, também são precários. E muita gente nem isso consegue fazer porque está-se a tornar incomportável.
E falando de subvenções, quando eu fui para Portugal no 2007, eu tinha a impressão que o país teve a oportunidade de renovar casas, igrejas, de construir pontes e tal. E tudo isso com o dinheiro da União Europeia. O que é que sobrou disso?
Por um lado, nós não aproveitamos essas verbas de reforma inteira, não? Também houve algumas subvenções que acabaram por fazer criar um pouco novas associações, novas organizações, mas que depois em termos de trabalho concreto e real, digamos que foram alguma farsa, não é? Eu acho que isso está sempre depois relacionado com o poder, não é? Quem é que tem acesso a esse dinheiro, quem é que consegue receber as subvenções, quem se consegue mover com esse sistema. Eu acho que os dinheiros europeus, ainda que tivessem sido uma mais-valia enorme para Portugal, não foram usufruídos em pleno e por todo o Portugal, não é? Porque depois nós temos o Portugal cidade e o Portugal rural e o Portugal ilhas, e a forma como se movimenta cada parte do país também é um bocado diferente, e o acesso que tem aos bens e o acesso que tem à informação é bastante diferente, não é? Eu sei que nos Açores o Pró-Rural, que é um programa de subvenção essencialmente desenvolvimento local e para zonas rurais, fica muito dinheiro por ser dado, porque as candidaturas não foram assim tão. Eu sei, por exemplo, que o Pró-Rural, que acaba, se não me engano, em 2013, nos Açores ainda tem imenso dinheiro que não está a ser aproveitado pela comunidade local, não é? Eu acho que houve assim um boom de associações de, não sei se em 2007, um bocadinho antes, talvez. Mas depois nós caímos neste buraco negro, não é? Nós acabamos por ser um dos países periféricos da Europa. Sempre fomos um país que teve um nível de pobreza relativamente alto. Tivemos uma crise que não é constante, mas que é de década em década. Mas que agora é uma agonia, não é? É resultado de um sistema capitalista que se impôs com todas as raízes. Que agora está a crachar, mas que cracha só para alguns, não é? E Portugal é um país que está em situação de fragilidade constante, não é? Em termos económicos.
Eu conheci um gajo espanhol aqui e ele tinha a impressão é a Merkel que manda a Europa.
A Merkel. Eu acho que é a Merkel em conjunto com um bom número de corporações financeiras, não é? A Merkel é basicamente o objetificar dessa coisa, desse poder, dessa Europa que é essencialmente centrada na Alemanha e nas instituições como o FMI, como o Banco Central Europeu, etc. E como a gente vê, ela foi à Grécia e proíbem as manifestações no dia em que ela lá vai, não é? Porque isso é fascismo. Proibir as pessoas de se manifestar é basicamente um fascismo que não é, que é supranacional, que vai para lá da nação. Pelos vistos, a Merkel também vai passar em Portugal em novembro. E pronto, era uma notícia que anunciava que também já estavam a propor um protesto para esse dia.